Aleluia! Louvado seja o Senhor!
Amém.
Título da mensagem é Somente Jesus.
Amém.
Nós já cantamos bastante, mostrando essa sublimidade de Jesus,
amém,
que Ele é único, que Ele é inigualável.
Amém.
Eu estava vendo a mensagem, eu já tinha passado esses hinos para o Marinho na quarta-feira, eu acho. Aí, conforme vi a mensagem, eu podia ter cantado mais aquele hino, né? Podia cantar mais aquele hino. Mas aí nós ficaríamos cantando aqui umas 3 horas, né? Tudo que Jesus é, tudo que Ele representa, tudo que Ele fez, toda a sua obra. De fato, inigualável Jesus é. Não tem outro como Ele. E nós queremos, né, que todos nós queremos ter a clareza que na vida da igreja, nós temos essa pessoa maravilhosa.
Amém.
E nós temos somente essa pessoa maravilhosa que é Jesus.
Amém.
Aquele que nós seguimos, aquele que nós adoramos, nós temos Jesus, o nosso Senhor.
Amém.
Quando nós falamos no Senhor Jesus, quando nós falamos na pessoa de Jesus, nós estamos falando de uma pessoa que não somente dividiu a história, o tempo. Existe a história antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos no ano de 2024, depois de Cristo. Ele não somente fez uma mudança espetacular no mundo. Aquilo que Ele falou, aquilo que Ele ensinou, aquilo que está na Bíblia, no Novo Testamento, essa nova aliança, esse novo pacto, trouxe para o mundo um padrão moral, um padrão de família, um padrão ético, um padrão nas leis. Tudo mudou a partir de Jesus,
amém,
de quando Ele pisou os pés aqui nessa terra.
Amém.
Tudo mudou com a sua vinda, principalmente o relacionamento do homem com Deus. O relacionamento do homem com Deus até Jesus era um, conforme é descrito no Antigo Testamento. Mas a partir do dia em que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, tudo mudou nessa questão do relacionamento nosso com Deus.
Amém.
Porque Ele é único.
Amém.
Ele é aquele que veio trazer uma realidade de todos aqueles tipos, figuras e sombras do Antigo Testamento, apontando para aquele que haveria de vir. E um dia Ele veio.
Amém.
Graças a Deus porque Ele veio.
Amém.
Então Cristo, Ele tem alguns aspectos únicos. Cristo é único na sua natureza.
Amém.
Ele é Deus.
Amém.
Ele é homem.
Amém.
Ninguém tem essa característica. Não houve na história ninguém com essa característica. Apenas houve um homem, Deus.
Amém.
Colossenses capítulo 1, versículo 15, fala assim, que Ele é a imagem do Deus invisível. João, capítulo 1, versículo 14, nos mostra que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No versículo 18, João fala, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, quando Ele veio, algo que era obscuro, Ele manifestou. Ele manifestou Deus. Ele manifestou o coração de Deus, porque Ele é a imagem. Imagem é o interior do Deus invisível. Ele manifestou o coração de Deus. Ele manifestou a mente de Deus, os pensamentos de Deus, os planos de Deus. Foi revelado através dEle.
Amém.
Mistérios que estavam ocultos pelos séculos e gerações, quando Ele veio, Ele revelou.
Amém.
Por isso Ele é único na sua natureza de Deus e de homem. Mas mesmo sendo Deus, Ele olhou para nós.
Amém.
Ele olhou para cada um de nós, Ele olhou para o homem.
Amém.
E não somente olhou, Ele nos amou.
Amém.
Né? E Jesus é a prova do amor de Deus. Deus não apenas fala que me ama e te ama, mas Ele prova o próprio amor pelo fato de Cristo ter vindo e morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele se importa com o ser humano. Por isso que Ele veio, porque Ele se importa conosco. Ele queria fazer algo por nós. E Ele veio para fazer algo por nós. Porque tudo que Ele fez aqui foi para nosso benefício. Foi em favor da sua igreja. Em favor dos homens, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Amém.
E Filipenses capítulo 2 mostra esse sentimento do Senhor. Filipenses 2:6 fala assim: pois Ele, subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então Ele é verdadeiramente Deus.
Amém.
Esse é um aspecto dele, verdadeiramente Deus. Mas o que que fala o versículo 7? Mas antes, a si mesmo se esvaziou. Ele se despiu da sua glória, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí não é sendo Deus, aí é sendo homem. Verdadeiramente um homem. O verdadeiro Deus, em sua encarnação, torna-se verdadeiramente um homem para nos salvar.
Amém.
Esse é o processo, isso é o que Ele fez para nos salvar. Somente Jesus poderia fazer isso. Por isso Ele é único em sua natureza. Louvado seja Deus. Ele também é único, o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nós vemos o seguinte: porquanto há um só. Só isso, vamos ficar por aqui. Portanto há um só. Um só. Um só. Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Que maravilha que é isso. Então essa é a palavra de Deus. Entre Deus e o homem, existe um só mediador. É esse que tem a natureza divina, é esse que conhece as coisas lá do alto, é aquele que criou todas as coisas, é aquele eterno, que um dia se fez homem. Então é como se Deus, né, Ele faz essa ligação, Ele pega na mão dos homens e pega nas mãos de Deus, e Ele faz essa mediação. Vocês são inimigos, e Ele veio para fazer a mediação e nos reconciliar com Deus.
Né?
E Ele reconciliou os homens em si mesmo. Porque Ele é o último homem. 1 Coríntios capítulo 15 fala isso. Ele é o último Adão. Então, em Cristo se encerrou a humanidade. Todos os homens são salvos em Cristo. E fora de Cristo está condenado. Então, Ele é o último Adão, que se tornou o Espírito que dá vida e se tornou o único mediador entre Deus e os homens. Deus ama Cristo, Deus ama a obra de Cristo, e o amor de Deus foi em dar Cristo para salvar as pessoas. E quem crê nesse amor, quem recebe esse presente, quem segura nas mãos, quem pula para dentro de Cristo, se torna o corpo de Cristo, se torna o novo homem. Então esse novo homem é o último Adão. Então Deus ama Cristo, e quando nós estamos em Cristo, nós somos abraçados por esse amor. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, às vezes, nós temos que entender o coração de Deus. O grande coração de Deus. O grande coração amoroso de Deus. Porque nós temos que olhar com a visão de Deus. A visão do pecador, a visão do homem pecador, que quer continuar vivendo afastado de Deus e no pecado, ele cria sofismas na sua mente, dizendo: ah, Deus é bom, Deus não vai condenar ninguém, porque Deus é bom, Deus é amor. Esse é o lado do pecador que quer continuar afastado de Cristo e longe de Cristo. Do lado de Deus, ele fala: todos estão condenados, e eu estou enviando, eu estou me despindo da glória, estou me tornando um homem, estou me tornando um servo, estou indo à cruz para morrer no seu lugar, para te substituir, e se você crer e me receber e entregar sua vida para mim, você vai ser salvo. Eu vou te salvar dessa condição que você está. Esse é o amor de Deus. Então, Jesus é a prova do amor de Deus. Quando nós entramos nesse novo homem, nós somos salvos. Louvado seja Deus. Então, esse homem verdadeiro, e Deus verdadeiro, ele quer fazer uma obra para nos resgatar. Não só nos salvar, nos dar a vida eterna, mas dia a dia nos dar uma salvação, porque Ele nos dá uma vida quando Ele faz isso, e essa vida precisa crescer e amadurecer. Ele sabe o que é ser homem, e Ele sabe o que é ser Deus. Por isso Ele foi à cruz nos resgatar. Como um homem, Ele foi à cruz. Ressuscitou, e como Deus, como o Consolador, como o Espírito da Verdade, como o Senhor, Ele vem para nos suprir nas nossas fraquezas, Ele vem para nos suprir na nossa vida, durante toda a nossa vida, porque Ele é o Espírito que dá vida, Ele é o mediador entre Deus e o homem. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Ele também é o único caminho. Existe um ditado popular: todos caminhos levam a Deus. Aí Jesus fala: eu sou o caminho. Né? João 14, 6. Eu sou o caminho. E a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não por mim, quer dizer que Ele é o único caminho. E é esse caminho que nós estamos trilhando. Não é um caminho qualquer. Esse caminho é estreito. Esse caminho tem restrições. Mas esse caminho conduz à vida. E é nesse caminho que nós queremos andar. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos vão por esse caminho. Mas o nosso caminho não é esse caminho, o nosso caminho é Jesus. Amém. E Jesus falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, para negar a nós mesmos, nós nos restringimos em nosso viver, em nosso caminhar, em nossa vida. Não fazemos tudo o que nós queremos, porque nós temos um Senhor. Não falamos tudo o que nós queremos, porque nós temos um Senhor. Não comemos tudo o que nós queremos, porque nós temos um Senhor. Não vamos em qualquer lugar, porque nós temos um Senhor. Essa é a restrição do Espírito. Mesmo não tendo uma lei sobre nós, falando faça isso ou faça aquilo, mas nós temos uma lei interior. Nós temos um Espírito e um Senhor que nos restringe diariamente. Nós temos a palavra que nos dá direção também. Então Ele é aquele único caminho que nos levará ao Pai. E para onde nós estamos indo? Ele está nos conduzindo ao Pai. Está nos conduzindo à glória, dia após dia. Da mesma forma que pela fé nós cremos em Jesus, entregamos nossa vida para Ele, o recebemos, pela fé também nós caminhamos dia a dia. É isso que Colossenses capítulo 2 fala. Colossenses 2, 6 diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nós recebemos Ele pela fé. Andamos nele pela fé. Assim como recebemos, assim andamos. Louvado seja Deus por isso. Ele é o único caminho e nós andamos nele. Andamos nesse caminho. Estamos nessa era. Essa era é a era da graça. Então andamos na graça. Andamos nele. Hoje nós não precisamos mais, como na antiga aliança, de uma nuvem para nós seguirmos. Não precisamos de uma coluna de fogo para seguir. Nós não precisamos de um homem como Moisés para seguir. Nós precisamos seguir a Cristo.
Amém.
Porque Ele é o único caminho.
Amém.
Que nos conduz ao Pai. Se nós seguirmos outro caminho, esse caminho não vai nos conduzir ao Pai. Por quê? Porque Jesus falou que Ele é o único caminho que conduz ao Pai. Então toda a nossa confiança está nele. Porque sabemos que Ele está nos conduzindo ao Pai. Ele conduz a sua igreja ao Pai. Ele conduz todos os seus redimidos. Todos aqueles que Ele pagou com o preço do seu sangue na cruz para comprar para Deus, para trazer nele, para fazer esse novo homem nele. Todos esses que estão em Cristo, Ele está conduzindo a glória. Ninguém arrebatará das suas mãos. Estamos seguros nas mãos do Senhor. Isso é o que a palavra nos fala. Isso é o que a palavra nos ensina. Essas são as palavras de Jesus para nós. Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Essa é promessa dele para mim e para você. Creia nas palavras de Jesus. Tudo que ele falou, ele vai fazer. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Isso nos dá segurança. Nós estamos seguros. Porque estamos nas mãos dele. Das mãos dele ninguém pode arrebatar. Louvado seja Deus por isso. Então nós somos aqueles que estamos caminhando nele e olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Só Ele, somente Jesus pode fazer isso. Ele tem autoridade para fazer isso. Ele é o juiz, Ele que vai julgar todas as coisas. Não podemos substituir Jesus por nada.
Amém.
E nem por ninguém.
Amém.
Somente Jesus. Ele é único em seu nome. Ele é único em seu nome. Deus nos deu um nome. Quando ali em Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo apareceu para José, falou para ele: olha, José, 1:21. Olha, José, o ente que vai nascer de você, da Maria, foi gerado pelo Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, ele porás o nome?
Jesus.
Jesus. Então, quem que deu o nome? Foi Deus. Deus nos deu esse nome.
Amém.
Não foi Maria e José, nasceu Jesus, olha, é um menino. Naquele tempo não tinha ultrassom, ficava... Mas ela já sabia antes que era um menino, porque Deus falou, é um filho, é um menino. Sem ultrassom, ela sabia que era menino. E eles não deram nome para ele, não. Como ele vai chamar? Não, Deus falou, ele vai chamar Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Amém.
Então, Jesus é a salvação de Deus. Foi para isso que ele veio, para me salvar, para se salvar.
Amém.
Então, esse nome denota a pessoa dele, a obra dele, tudo que ele fez. Toda a sua obra na cruz. A sua ressurreição, toda a vitória na cruz, nós obtemos invocando o nome do Senhor.
Amém.
Primeiramente para ser salvo e receber a vida eterna. E depois, durante a nossa vida, para nós sermos salvos da nossa alma, salvos de nós mesmos, para vencermos todas as coisas que Ele venceu na cruz. Então nós vamos até Ele. Invocar o nome do Senhor é correr para Jesus. Você tem corrido para Jesus? Corra para Jesus. Diariamente corra para Jesus. Invoque esse nome, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele é rico para com todos que o invocam. Perto está o Senhor de todos que o invocam em realidade. Então Ele é aquele que nós recebemos um nome único, um nome para invocar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 11 e 12, falando de Jesus, fala assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. 12, e não há salvação em nenhum outro. Olha a exclusividade de Jesus de novo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Exclusividade de Jesus. Ele é único em seu nome. Não há outro nome. Jesus é o nome. Jesus é o nome que nós invocamos, que nós cremos, que nós confiamos, que é o nosso Salvador, que é o nosso Consolador, que é o Espírito da Verdade, que está presente em nós para nos suprir, para nos assistir nas nossas fraquezas. Louvado seja Deus por esse nome que foi dado a nós. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos um Senhor, temos um nome para invocar. Jesus é o único que a nossa boca deve honrar, deve exaltar, deve bendizer, deve louvar, porque Ele é o único digno de louvor e adoração. Lá em Apocalipse capítulo 5, João teve uma visão, foi arrebatado aos céus e viu o trono de Deus. E havia um livrinho. Todo mundo olhava para aquele livrinho. E não havia nenhum digno para abrir o livro. Ele chorava muito. Mas aí, ele ouviu uma voz falar para ele: não precisa chorar não, não chores. Porque o leão da tribo de Judá venceu, e é digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Jesus é digno. Não existia nenhum homem digno, nem Davi, nem Moisés, nem Paulo, nem João, nem Pedro, ninguém. Só Jesus. Somente Jesus é digno de receber nosso louvor e adoração. E depois, vem uma adoração a Ele ali. Depois vocês leiam o capítulo 5, uma adoração maravilhosa. Eu não tenho tempo para isso. Ele é único. Jesus é único. Somente Jesus. Seu sacrifício por nós foi um sacrifício único. Hoje nós não precisamos mais sacrificar animais, porque Ele morreu de uma vez por todas. O seu sangue tem eficácia eterna. Ele é o sacrifício definitivo. Ele é o Cordeiro eterno que morreu em nosso lugar. Ele se tornou o sumo sacerdote eterno. Ele é a única oferta, uma oferta suficiente para Deus, porque ali naquela cruz, um justo foi para a cruz, o único justo. Na humanidade não há nenhum justo, nenhum sequer, mas ali havia um justo, um homem justo. Isaías 53 fala que esse justo tomou sobre si as iniquidades e fez ali a propiciação pelos nossos pecados. Aquele que foi justo se fez injusto para nos justificar. Por isso hoje nós recebemos as bênçãos da sua morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Louvado seja Deus. Só Ele poderia fazer isso. E Deus aceitou o seu sacrifício porque foi o sacrifício de um justo, o sangue do Filho de Deus derramado em nosso favor. Ele é único.
Aleluia.
Somente Jesus.
Amém.
Ele foi o primeiro e o único em sua ressurreição. Lázaro ressuscitou antes de Jesus, mas morreu de novo. Filha de Jairo também. Todos que foram ressuscitados para manifestar o poder de Deus, mas morreram de novo. Mas ele ressuscitou e venceu a morte.
Amém.
O túmulo ficou vazio. Há um homem na glória.
Amém.
Porque ele venceu a morte.
Amém.
E nós vencemos juntamente com ele.
Amém.
Essa é a garantia nossa. Nós, porque ele venceu, nós também vencemos.
Amém.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Fala assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro daqueles que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nós somos unidos com ele na morte pelo batismo. E assim como Cristo ressuscitou dos mortos também, nós ressuscitamos juntamente com ele. Para andarmos em novidade de vida. Louvado seja Deus. Somente Cristo ressuscitou. E nós ressuscitamos com ele. Louvado seja Deus. Cristo é único em seu papel como cabeça. Ele é o cabeça de todas as coisas. Efésios capítulo 1 fala que ele, depois de ressuscitar, ele foi colocado acima de todo principado, toda potestade, todo poder, todo domínio e sobre todo nome que se possa referir. Não apenas no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A palavra fala que ele é o cabeça de todo homem. A palavra fala que ele é o cabeça dos principados e potestades. Ele é cabeça sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. Em Colossenses 1,18 fala: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele precisa ser a cabeça da igreja. Precisamos ser encabeçados por Cristo. Porque encabeçados por Cristo, estamos sendo guardados, protegidos, supridos, nutridos, direcionados. Ele vai nos conduzir. Por isso nós precisamos do encabeçamento de Cristo.
Amém.
Aleluia. Quando Cristo não nos encabeça, alguém vai nos encabeçar. Se você não for encabeçado por Cristo, você vai seguir cabeça de homem. Como diz, eu ouvi esses dias aí, Jesuína falou com o Elcio, falava assim: quem gosta de cabeça de homem é piolho. Né? Então, irmãos, nós precisamos ser encabeçados por Cristo.
Amém.
Senão nós vamos ficar que nem piolho. Louvado seja Deus.
Amém.
Ele é a cabeça do corpo da igreja.
Amém.
Temos um cabeça sobre nós.
Amém.
Jesus Cristo.
Amém.
O nosso Senhor.
Amém.
Ele é o único que nos fará reinar.
Amém.
Você quer reinar? Cristo.
Amém.
Jesus Cristo.
Amém.
Esse encabeçamento, esse senhorio nos traz a graça. E essa graça vai nos fazer reinar. Hebreus, Romanos 5,17 fala disso. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, falando de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. De um só, a saber, Jesus Cristo. Reinaremos em vida dia a dia, com a abundância da graça. Ou seja, dependemos dele. Não conseguimos reinar em vida por nós mesmos, por conhecimento, por esforço. Nós precisamos de graça. Paulo fala que ele sentia prazer nas fraquezas. Porque quando ele era fraco, então ele era forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso Jesus falou, a minha graça te basta. Ele é o único em seu falar. Só existe uma boca hoje, só existe um falar hoje. Jesus Cristo.
Amém.
Hebreus capítulo 1, versículo 1, fala, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo, ele é o último homem, é o último Adão. Vocês percebem, quando começa o Antigo, Novo Testamento, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Abraão gerou, né? Adão gerou, vai. Até Jesus. Mas aí não tem mais genealogia. Acabou a genealogia em Jesus, ele é o último Adão. Não tem sucessor. Jesus Cristo não tem sucessor.
Amém.
Ele é o Espírito, ele é eterno.
Amém.
Ele continua ministrando hoje. Ele continua falando hoje.
Amém.
Nestes últimos dias.
Amém.
Louvado seja Deus.
Amém.
No Monte da Transfiguração, lá em Mateus 17, Pedro, Tiago e João estavam com ele. E aí, Jesus se transfigurou, né, mostrou sua glória, o Cristo glorificado. E Pedro ficou admirado de ver aquilo. E versículo 3, Mateus 17, fala, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui, se queres farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Nesses últimos dias, nos falou pelo filho, a ele ouvi. Moisés é o representante da lei. A lei veio por intermédio de Moisés. Elias é um representante dos profetas. Nem morreu de tão bom que era. Representante dos profetas. Mas quando coloca um do lado do outro, Moisés, Elias e Jesus, não tem comparação. Jesus é inigualável.
Amém.
Jesus é incomparável.
Amém.
O Pai falou, para de falar. A ele ouvi. E quando ele abriu o olho, não viu mais a ninguém, somente Jesus.
Amém.
Jesus é inigualável. Somente Jesus.
Amém.
Louvado seja Deus. Deus fala conosco hoje, objetivamente pela Bíblia. As palavras de Jesus. O falar de Jesus. Por diversas vezes, Jesus fala, atenta para as minhas palavras. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. O homem prudente é aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Estas minhas palavras e as pratica. Vai se tornar inabalável. Então, diversas vezes Jesus fala, ouve, pratica o que eu tenho falado, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas estas coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Então ele enfatiza, a todo momento existe o falar de Jesus registrado nas Escrituras, objetivamente ele fala, jamais Deus vai fugir daquilo que ele falou, porque passará os céus e a terra, porém a palavra não passará. E subjetivamente ele fala em nosso espírito, como a unção, de uma forma mais fina, mais refinada. para que o nosso falar edifique. Muitas vezes eu falo, mas eu estou falando a verdade, só que essa sua verdade, se ela está destruindo, se ela está procurando, causando confusão, não é uma verdade que edifica. Então, nem todas as coisas, tudo convém, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, não é questão de certo e errado, é questão de edificação. Então, é essa unção que filtra muitas vezes o falar de Deus. E o que nós fazemos para agradar a Deus? Deus nos fala objetivamente pela palavra e subjetivamente pela unção interior que Ele deu a cada um que creu. Então, se você creu, você tem unção. Você tem alguém para ensinar todas as coisas. Mas tem que exercitar o Espírito, tem que buscar o Senhor, tem que buscar ouvi-lo e Ele vai falar. Então, essa única palavra, essa única voz, Deus falando através do Filho nesses últimos dias. Lá em Apocalipse capítulo 3, na carta à igreja em Filadélfia, a igreja aprovada, ela é aprovada por Deus. E qual o motivo dessa igreja ser uma igreja vitoriosa? Fala muito pouco sobre a igreja em Filadélfia. Apocalipse 3:7 fala, o anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. 8 fala, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 10 fala, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, em primeiro lugar aqui, nesse texto, Jesus ele detém aqui a exclusividade para determinar quem é vencedor e quem não é. Ele é o único que pode fazer isso. Ele fala, eu tenho as chaves de Davi. Se eu abro, se eu fecho, ninguém abre. E se eu abro, ninguém fecha. Ele não delega isso para ninguém. Quem é Filadélfia, ele que vai determinar. Porque ele nos conhece. Conheço as tuas obras. Eu te conheço. Então ele fala, isso é comigo. Toda pessoa que quiser se colocar no lugar de Cristo, vai se ver com Ele. Porque Ele já determinou isso. Ele virá julgar. Ele separará ovelhas dos cabritos. Ele vai julgar todos nós no tribunal de Cristo. Ele vai falar, servo, bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Ele é o Senhor. Ninguém vai poder fazer isso. Ele não delegou isso para ninguém. Aqui está claro. Eu tenho as chaves. E com relação a Filadélfia, falou, eu coloquei para você uma porta aberta. E ninguém pode fechar. Ele determinou isso. Agora, para quem ele abre a porta? E por que ele abre a porta? Para os que têm pouca força. Você tem pouca força. Por quê? Porque é fraco no homem natural para provar o poder da graça de Cristo. No dia a dia. Isso é um viver, isso é o caminho. 2 Coríntios 12, 9, Paulo ouviu de Jesus, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo fala, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quem tem pouca força, sobre ele repousa o poder de Cristo. Quem é forte não precisa de Cristo, vive por si mesmo, alheio à vida de Deus. Mas porque tens pouca força, eu vou colocar uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar. Porque dependeram do Senhor dia a dia. Ele fala, entretanto, guardaste a minha palavra. O que, que Jesus fala aqui? A minha palavra. Aquilo que ele falou, aquilo que ele determinou, aquilo que ele ensinou, os princípios que ele colocou, o padrão do viver dos filhos de Deus, Mateus 5, 6 e 7. Aquilo que ele ensinou nos evangelhos. São as palavras de Jesus, guardaste a minha palavra. Mais uma exclusividade dele, guardaste a minha palavra. Sua palavra é única, imutável. Tudo passará, mas ela permanecerá. Os profetas da nova aliança, que falam por Deus, estão limitados ao falar de Jesus. Nenhum profeta pode ir além do que Jesus falou. Não pode estabelecer nada diferente daquilo que ele colocou. Os profetas replicam o que Jesus falou. Os profetas levam o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, o evangelho que anuncia Jesus. Os profetas falam daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus prometeu, daquilo que ele é, da sua obra. Esses são os profetas. Essa é a função dos profetas, estão limitados à palavra, não falam o que quer. Estão limitados à palavra de Deus, estão limitados ao Espírito que está dentro do profeta, o Espírito de Cristo. Restritos. E não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nenhuma outra pessoa pode substituir Cristo Jesus. Só existe um nome. E substituir o nome é uma coisa muito sutil. Negar o nome é uma coisa muito sutil. Quando em cada um desses itens, cada item do eu sou, se nós substituirmos por um homem, estamos negando o nome dele. Por isso nós precisamos olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele começou, ele vai terminar. Ele é o caminho, ele vai nos conduzir ao Pai. E nós confiamos nele e adoramos a ele. Somente Jesus. Entre os membros do corpo de Cristo, nós temos comunhão. Há comunhão. Há respeito. Pode haver reconhecimento. Deve haver amor mútuo. Deve haver respeito mútuo. Mas entre nós só deve existir um nome, um Senhor, Jesus Cristo. Amém. Esse não pode ser substituído por nada e por ninguém. Louvado seja Deus. Somente Jesus, amém. Somente Ele é digno. Amém. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor para todo sempre. Amém. 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 Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor é único. Amém. Aleluia. Amém. Graças a Deus.
Aleluia.
Amém. Vamos cantar mais um hino?